Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando o primeiro episódio do Cavaleiros do Apocalipse e hoje a gente vai falar sobre o polêmico, o último episódio de Game of Thrones que encerra toda a sua jornada. Mas eu não estou sozinho, eu tenho meu companheiro Pedro. Dá um alô aí, Pedro.
Fala, galera. Vamos debater sobre esse fatídico episódio, se é que pode se chamar assim, né? Porque foi uma bomba nuclear aquele episódio. Então vamos desmembrar ele aí.
Então, a gente vai iniciar falando, não vai falar cena por cena, a gente vai falar mais ou menos como é que foi o episódio, vamos debater aí como é que as coisas aconteceram.
Numa visão geral, como um todo, tirar o saldo, né? Se foi positivo, se foi negativo.
E depois, mais pro final, depois que a gente ter debatido como é que a gente achou do episódio. A gente vai falar rapidamente o que a gente achou da série, se fechou, se foi bom, se foi ruim, ou se foi péssimo, como alguns estavam dizendo aí. Então, você pode começar aí, Pedro, falando como que iniciou o episódio e tal, falando o que você achou desse iniciozinho.
Para fazer um breve resumo sobre o que é a série, é um bando de gente na classe, na era medieval disputando o poder pelo trono de ferro para ver quem ia comandar, né, os sete reinos ali de Westeros, que se chama. Então, aquele povo que era legítimo ou não, era uma coisa louca, era uma corrida maluca ali para ver quem ia comandar o trono.
Então, tu exemplificou, é a corrida maluca da Terra-média.
Sei lá que época, aquela medieval, né, que todo mundo usa armadura, então a gente supõe que
Se usa armadura, é época medieval.
mas esse episódio que aconteceu, eu tentei defender a temporada inteira com todo mundo que eu conversava, falando que tudo foi uma construção narrativa para chegar ao ápice do final, porque para começar eles levaram 2 anos para gravar 6 episódios de uma
É
hora.
isso, né?
Ou seja, a gente esperava uma coisa totalmente grandiosa e chegou no final, foi aquela coisa anticlimática, sem muita emoção e que provocou todos essas críticas e debates, porque foi, não é, para mim, não é uma questão de desconstrução de personagem, é mais uma falta de desenvolvimento geral, porque todas as temporadas tiveram 10 episódios. Com exceção da sétima, né, que teve 7. E então, nesse, pelo fato deles quererem ter resolvido rapidamente tudo que faltou para resolver da série, então eles compactaram muito. Então, acho que faltou desenvolver melhor a história, os personagens. Era até pouca coisa para resolver, mas eles gastaram muito tempo com cenas silenciosos, vamos dizer assim, como aquela, né, que a gente viu no último episódio do Tyrion arrumando as cadeiras. Então
Né,
faltou
cara.
um planejamento maior aí só para começar, só para o início da crítica, um planejamento maior do episódio, da temporada.
Então significa que tem mais crítica por aí.
É, claro. Só tem, né?
Então, eu gostei desse último episódio. Eu fui um dos críticos dessa última temporada. Eu achei os episódios muito. A gente sabe, a gente conhece Game of Thrones, que são episódios lentos, devagar, de construção. De tudo que acontece, tipo, demora 3 episódios para alguma coisa acontecer. E eu acho que o maior pecado deles foi nessas últimas 2 temporadas, deles cortaram os episódios. Ter 7 e 6 agora, né? Que foi, né, esse último teve 6. Então, tipo, a gente sabe que é algo desconstruído aos poucos, é muita conversa, é muita politicagem ali de um lado, do outro. E esse último episódio, eu gostei. Eles entregaram. Eu acho que, tipo, eles entregaram de um jeito que ninguém esperava e eles também não queriam ser, tipo, a gente sabe que a Daenerys sempre foi focada no trono, que ela queria o trono, e a gente sabia que o Jon não queria o trono, ele nunca quis, e a meu palpite era que um dos dois morriam, morreu um, mas não, eu não esperava que o Jon ia matar a Daenerys. E eu acho que eles entregaram, quiseram sair do óbvio, mas foi ao mesmo tempo tudo jogado, tudo tipo, toma aí. Porque tinha uma hora e 20, eu acho que esse episódio. E tipo, foi meio. Eu gostei de tudo e tal, igual a cena da cadeira lá do Tyrion só ajeitando e só sentando não tem nada a ver. Mas eu acho que é tipo. É o que eu sempre vou falar, que a gente já conversou isso várias vezes, em off já e tal, que Game of Thrones valeu mais a jornada, a história foi 10/10 do que o final. O final foi bom, assim, entre aspas, bom, com alguns pontos ali ruins, mas eles entregaram de um jeito, tipo, bem mais ou menos, tipo, ah, toma isso aí, foi o que a gente conseguiu e.
Para mim, o problema foi a grande expectativa colocada neles, porque eles, né, eles pararam de acompanhar os livros, ficaram 2 anos para entregar essa temporada, então os fãs começaram a criar teorias sobre como poderia ser esse final, o final dos sonhos, o que poderia acontecer. Então foi muita coisa criada e a gente não recebeu. Não teve resposta às alturas das nossas expectativas. Então, isso aí já foi uma quebra. Mas quanto à Daenerys, eu acho que a trajetória dela sempre foi essa, sempre foi planejada para ser essa, porque ela sempre foi uma pessoa impulsiva, controladora, muitas vezes até agressiva, fez coisas boas, fez, mas era tudo em prol do que ela queria. Então,
É, do trono.
quando ela se viu totalmente ameaçada pelo Jon Snow, pelo fato dele ser o herdeiro legítimo, acho que aquilo ali começou a bagunçar ela por dentro. Aí juntou o fato dela ter os aliados dela mortos, né? O Ser Jorah, depois da Missandei. Então isso foi
Né?
indo ela, e depois, e ainda soma o fato, né, do pai e do irmão delas serem loucos, mas faltou realmente a construção, um pouco mais de tempo para que as pessoas aceitassem a loucura dela. Eu não chamo normalmente totalmente de loucura, eu chamo mais de um descontrole emocional, se é que pode se chamar assim. Mas
É, ela sempre foi impulsiva.
para mim sempre teve escrito que isso poderia acontecer, só faltou mais esclarecimento sobre esse assunto.
É. Aí, chegando naquela partezinha onde o Tyrion é preso, ela fala que ele cometeu traição por ter soltado o Jaime e tal, ele joga o símbolozinho lá da casa pelo negócio e fica preso. Assim, eu acho o episódio ele é longo. Mas se você parar para pensar nas partes importantes, ele é meio que curto, porque ele inicia com eles entrando na cidade depois que ela já tinha destruído tudo. Aí aparece o Tyrion descobrindo que a Cersei e o Jaime morreu lá naquele lugar lá, de soterrados. Aí aparece ele já jogando o brochezinho fora, ele sendo preso. Aí logo depois, aí tem aquele bate-papo entre um parece um papo bem motivacional de Tyrion e Jon, ele falando tudo e tal. Eu falei assim, tipo.
Aquilo ali, na verdade, foi uma explicação para que as pessoas aceitassem que a Daenerys realmente tinha enlouquecido, né? Se você parar para
É.
ver, ele fala linha por linha, totalmente explícito. E é isso que quebra um pouco do padrão de Game of Thrones. Normalmente, você falou que as cenas eram lentas e tal, antigamente, mas uma cena tinha um motivo, cada uma levava a outra, no final era tudo um desenvolvimento só. Aqui não teve isso, pela falta, né, pelo corte de episódio. Eles precisaram fazer essa explicação totalmente explícita, né, para todo mundo entender e tentar aceitar do que foi, do que aconteceu com ela, mas não colou. Quer dizer, comigo colou,
Né?
eu já sabia, né, mas para muita gente não colou. E com razão, né?
Aí precisa aquele papo motivacional, ele fala um monte de coisa, aí o John sai. Aí acho que já corta direto pra ele já encontrar o Daenerys lá em cima. Acho que é isso, não é? Aí ele sobe, fica lá, aí Outro papo fica entre ele, a Daenerys, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Aí eles vão, se beijam, aí ele mata ela. Aí ele fica lá, chora um pouquinho, tá? Chora um pouquinho da dor dele ter matado ela. Aí aparece o Drogon, o dragão dela, o último sobrevivente. Aí ficou aquela coisa que todo mundo achou, por que ele não matou o Jon? Que ele
John.
viu que. É, aí tem a teoria de que ele é um Targaryen, não? E o Drogon não ia matar um Targaryen. E a segunda é que o que, assim, literalmente o Jon matou a Daenerys. Mas o que matou mesmo, o que entrou na cabeça dela, destruiu o todo emocional, sei lá, qualquer coisa da Daenerys, foi ir querer ir ao trono.
É, foi a
Tanto é
sede
que ele.
do poder.
É, que foi cedido pelo poder e ele destrói justamente o trono que ela queria. Que ela fica aquele papo lá, que era pequenininha, não sabia que era não sei quantas mil espadas para formar um trono, que achava que era tudo uma montanha de espadas. E ele fala, aí fala do Jon também, quando ele era acho que mais novo, alguma coisa assim, que eu não lembro direito. E aí ele vai lá e destrói, aí pega a Daenerys e sai voando.
Ou
Aí já. Aí...
a melhor teoria que se ele, que ele falou que se minha rainha não vai sentar, ninguém mais vai sentar e pronto, acabou.
É, e ele fica. Aí ele vai lá, pega a Daenerys e sai voando aí, não sei para onde. A gente não sabe.
É, e vai ficar sem resposta, né? Porque
É, não tem mais.
acaba assim.
Chegando na metade pro fim, a gente tem um corte meio estranho que eu não entendi muito bem, até agora eu não entendi quanto tempo se passou, porque depois que o dragão vai embora. Tinha o Tyrion sendo solto, entre aspas, ali, o Exame Cinzento vai. Era um julgamento, uma coisa assim, e a gente não sabe quanto tempo passou. É, tem essa questão, e a gente não vai saber também quanto tempo passou, só se o diretor falar.
Que foi um corte meio grotesco, né? Porque do nada eles estão numa cena que a gente esperava uma conclusão maior e do nada cortaram para outra que sei lá o que que estava acontecendo ali direito. E outra coisa da mesma cena, né? Porque depois que o durante o julgamento do Tyrion e tal para escolher o novo rei também, eles é a última vez que a gente viu o Verme Cinzento. Tipo, ele tava lá cheio de sede de vingança e ele aceita a decisão de todos ali e depois, cadê ele? Porque ele meio que se tornou, né, o líder dos Imaculados, o último a seguir os Targaryen e não rolou nada com ele. Acabou
É,
ali a participação.
ele aceita entre aspas, né? Porque quando o Bran é eleito rei, ele fala assim, e o Bran coloca o Tyrion para ser a mão do rei, ser o cara lá das articulações, ele fala assim, não, mas ele não é só isso. Aí o Bran fala assim, agora ele vai pagar pelos erros dele, vai tentar consertar. Aí o Verme Cinzento fala assim, não, não, isso é muito pouco. Aí eu não lembro mais o que aconteceu depois disso.
É,
Do
depois
Bran.
disso ele é coroado, né? O povo vota, e depois disso tem uma outra passagem de cena.
O povo vota, não, né?
É, o, né?
O
Assim. Do...
Sam tentou colocar que o povo votasse, mas os caras riram da cara dele.
O povo ali, vamos chamar de ministro, né? Para tentar contextualizar o ambiente, né?
Os
Chamar de.
ministros. É, os ministrão lá. E nessa cena mesmo, tem de novo erro de cena, que no episódio passado, eu acho, foi no episódio passado ou no anterior, não lembro. No passado teve copo de Starbucks em cima da mesa. Nesse teve a garrafa no pé do Sam e do. E agora, com essa história de ter feito essa passada cena da garrafa e tal, de ter tudo acontecido aquilo. A gente tem o Bran sendo eleito e aparentemente parecia um plano dele. Ele fala que não é à toa que ele está ali, que ele. Essa última temporada ele fala: Eu não sou o Bran. Esse aqui não é o Bran. Eu sou o Corvo de Três Olhos. Eu não sou mais o mesmo. Aí no final, ele meio que ele aceita: Tipo, ah, não é. Tem um motivo para eu estar aqui e esse é o motivo. Deu ser rei e ele aceita, sendo o tempo todo ele fala assim, eu não sou o Bran, eu não sou o Bran, eu não sou o Bran. E, tipo, em segundo, o plot, tipo, parecia que ser um. Entregando assim, o Bran vai ser o. 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 Que vai. Mandar em todos os reinos. Parecia uma coisa que ia surpreender todo mundo, mas ficou em segundo plano e praticamente a maioria cagou para ele sendo eleito. Tipo, não surpreendeu.
Até porque ele pouco apareceu nessa temporada, né? Ele sempre
É.
foi um personagem que tava aqui, mas não tava, né? Porque andou uma temporada aí que ele não apareceu em nenhum episódio. O núcleo dele, ele tava vindo voltando pro norte, mas eles não apareciam.
Então, o ponto alto dele foi quando ele se transformou no Corvo de Três Olhos, que o Rodo se sacrificou, ele conheceu aqueles bichinhos lá da floresta, e ali foi meio que o ponto alto dele. Igual o do John foi o ponto alto do
Tinha
John, pra
outros
mim, foi quando ele tava na muralha.
Tinha outros personagens acompanhando ele e tal, mas
Tinha o Senna,
isso. Quando ele fala que. Como é que ele fala?
que tinha um motivo pra ele estar ali.
Isso. Ele, na verdade, é uma resposta meio irônica, né? Eu acho que era realmente para causar uma certa dúvida na nossa cabeça, porque ele sempre acreditou, ele é o vilão esse tempo todo, e muito sobre o poder dele não foi revelado, sobre a mitologia do Corvo de Três Olhos, a ligação dele com o Rei da Noite, por que ele não fez nada na batalha, tudo relacionado ao misticismo da série ficou em segundo plano e não revelou. Acho que isso
É,
também foi uma grande queda de clima, de qualidade, que não funcionou a magia da série, porque sempre inseriram, mas nunca foi justificada o porquê daquilo e sei lá. Sei que nem tudo precisa de uma resposta, né? Mas nesse caso merecia ser.
o Rei da Noite morreu no terceiro episódio, ninguém explicou qual
Foi
é
no
a
terceiro.
origem dele, porque ele veio, um monte de coisa, era grande ameaça. E morreu já, a Arya matou, tipo, foi legal a cena, foi muito boa, mas tipo, beleza, e aí? Vai ter mais alguma coisa? Aí já pulou, já cortou direto pra Daenerys indo pra buscar o trono, e ficou nisso. E agora o Bran se tornou o Corvo de Três Olhos, toda hora ele fica guardando aí, fica sentado naquela cadeira e fica transformando um bicho numa coisa diferente, e agora ele assume.
Não,
E aí, por que ele vai subir?
e abrindo só um parênteses, ali naquela batalha contra o Rei da Noite, todo mundo já estava achando fácil demais, né, aquela resolução. Mas como faltava
Ah.
mais episódios ainda, todo mundo falou, calma, vamos ver o que que vai dar. Ele pode não ter morrido e tal, mas acabou que foi aquilo mesmo, uma luta danada para o cara que tá vindo lá de onde Judas perdeu as botas para ser derrotado assim, de uma maneira até fácil, né? Vamos dizer assim, no episódio que passou o ambiente todo escuro.
É, não dava pra ver nada naquele episódio. Nada,
Verdade,
nada.
foi muito estranha aquela iluminação. E, sei lá, ali começou a desandar ali também, essa reta da temporada. E acabou que também não disse a que veio. Então foi mais uma desilusão, uma decepção que essa temporada trouxe.
Aí pulando essa parte do Brands, por quê? Sim, por que não? Vai ser eleito, isso, aquilo. A gente entra no, no, na, na trajetória dos Starks. E tem toda aquela cena de construção e tal, mas aí basicamente é mostrando cada um o seu destino. O Jon. E a gente volta naquela coisa de quanto tempo passou que o Jon aparece com o maior barbão, o maior cabelão no, na masmorra, sei lá onde ele estava preso. Que o Tyrion. Acho que é o Tyrion que vai encontrar com ele? Acho que é o Tyrion. É, o Tyrion que vai encontrar com ele para falar que ele não pode ter filho, não pode ter terra, não tem direito a nada, que ele vai voltar lá para a muralha com os selvagens e tal. Aí mostra que é aquela história. O Jon nunca queria o trono e ele não ficou com o trono. Ele volta para o lugar onde ele teve mais vitrine, onde ele morreu, ressuscitou, todo mundo ficou em êxtase naquela cena que
Gostavam dele.
e para mim, tipo, ele ter morrido ou não, não fez diferença nenhuma. Só a gente só descobriu que ele é um Targaryen e ficou nisso.
Porque não disse a que veio
É,
aquele gato da
a gente
narrativa.
esperava que tipo, quando ele tava ali na muralha, ele tava crescendo como personagem, tava crescendo como um grande líder ali na muralha, e ele descobriu, entre aspas, descobriu os vagantes lá branco, os White Walker, e voltou E depois ele caiu demais de construção de personagem, mas no final eu acho que eu de volta para o lugar onde ele mais cresceu como personagem e
Sim,
não
e ali
aceitando o trono.
o legal dali foi que ele não virou nem um Stark nem um Targaryen. Ele não vai governar para nenhum dos dois, né? O legal dessa conclusão dele foi isso. Ele ficou nesse meio termo, que nem ele sabe o que, que ele é direito, né? Um bastardo ou não. E ficou ali com aquelas pessoas que não têm, né, um lugar para chamar de seu. Então aquilo ali foi legal. A conclusão dos Starks eu gostei muito dele e das irmãs, porque principalmente delas, porque elas sempre foram personagens muito queridas, né? Que o público sempre torceu delas do início ao fim. A Daenerys também era querida, mas não inteiramente por todos. Então, elas duas sempre teve uma torcida maior, principalmente a Arya. Então, ter meio que um final feliz de novela da Globo, de Disney, seja lá o que for, foi interessante porque foi o que elas mais quiseram, né? Porque elas sofreram pra caramba, principalmente a Sansa, e elas conseguiram sempre o que desejaram. A Arya foi explorar o mundo, o que possibilita um spin-off, né? Pra gente ver o que tem a oeste de Westeros. E é bom que é uma personagem querida que pode acompanhar, pode protagonizar a história, e a Sansa vai ficar governando ali, independente o norte, que pode trazer uma boa história também.
O spin-off que vai ter agora é no, bem mais no passado, né? Que a gente não sabe quando.
Mas eles deixaram aí duas possibilidades para caso queiram retornar, com duas protagonistas de peso, né? Porque os outros podem ser. Vai ser um novo elenco, uma nova roupagem, ainda mais se tratando de milhares de anos atrás. Mas que pode explicar a origem de muita coisa, principalmente dos White Walkers, que é o que a gente espera. Porque você não pode incluir magia numa série e não explicar o porquê daquilo.
Esse negócio de magia ficou bem
Ficou muito
fraco de explicação.
fácil. Se é uma série tipo Harry Potter, uma produção tipo Harry Potter, você até pode aceitar, porque magia tem suas leis, tem suas físicas e tal. Você pode aceitar os segredos. Agora, uma série medieval não combina muito. Então você fica meio que esperando a explicação, mais do que um recurso da narrativa de ir e vir. Como, por exemplo, a menina lá do fogo, que eu sempre esqueço o nome. Melisandre, né? Se eu não me engano.
Sandra.
Ela apareceu, aconteceu alguma coisa com ela sumiu por não sei quantas temporadas. Convenientemente, ela voltou na batalha contra os White Walkers para ajudar e morrer. Só isso. Foi um simples recurso narrativo para usar para ajudar os heróis, e ela ter o final dela sem ninguém questionar por onde ela andou e tal, mas faltou também uma explicação.
E depois disso, a gente tem aquela cena final do Tyrion sentar na cadeira, aí ele ajeitar a cadeira, todo mundo bagunçar as cadeiras, sentar, o Bran chegando lá.
Gostei do início dessa cena, que eu me senti bem representado como virginiano.
Aí ele chega na cadeira, aí ele fala assim, aí eles começam a falar de quem vai fazer, que precisa de dinheiro, que precisa de navio, não precisa de bordel, precisa de bordel, um monte de coisa. Aí no final o Bran, aí ele fala assim, ah, meu rei, a gente vai melhorar. Aí o Bran sai e falou assim, ah, eu sei que vocês vão terminar. Aí eu fico, sério, tipo, eu sei que vocês vão. Aí, tipo, aí eu sei que vocês vão melhorar, é meio que a última frase da série, assim, mais ou menos, é isso?
Ficou meio a discussão ali. Eu fiquei lamentado pela Brienne estar ali, porque ela era uma personagem que sempre mereceu mais destaque, principalmente nessa última temporada, porque ela ficou com o Jaime e foi totalmente nada a ver. Mas foi
Achei que
bonito.
nada a ver.
Mas pelo menos foi bonita a cena dela da coroação, né? Pelo menos teve esse momento, né?
E
Para
ela
destacar
também no
o
final
personagem.
ela escreve mais sobre o Jamie, né, no diário lá no nosso lá explicando um monte de gente.
Também não.
O Jamie tá curtinho, ela vai lá longa, escreve um monte de coisa.
Também não teve muito, na minha concepção, não teve muita lógica nisso, né? Mas o que está feito, está feito.
A gente dissecou aqui mais ou menos o acontecido desse último episódio. Agora a gente vai falar rapidamente, ou pelo menos dar uma nota, ou vou falar da jornada, sei lá, alguma coisa assim, simples, de Assim, vamos dar uma nota de 0 a 5 ou de 0 a 10?
0 a 10.
0 a 10. Primeiro a gente fala de 0 a 10 do conjunto da obra, falando de tudo. De 0 a 10, uma nota. E dá uma nota de 0 a 10 da última temporada. Então, pode dar seus requintes finais aí.
Da série, eu dou 8,5, 9. Fico entre essas duas notas porque, assim, como é uma coisa meio lenta, né, no início, tem cena, tem episódio que você fica, né, meio cansado de estar acompanhando e tal. É inegável que é uma série grandiosa, que revolucionou o modo de fazer TV e série no, né, dos anos depois de 2010, mas nada é perfeito. Então eu vou dar 9. 9 para a série. Agora, para a temporada, eu juro que eu tentei defender. A gente conversava muito em off sobre isso, sobre a construção e tal, mas para a temporada, caraca, preferia 0 a 5, que aí eu dava 2. Mas de 0 a 10 eu vou dar 6. Então,
Tá na média, tá na média.
tá na média, porque assim, teve coisas que realmente eu esperava, tipo a questão da Daenerys, o final feliz, né, o final Disney dos Starks, as batalhas também foram boas. O que mais pesou foi o final. Não que o final tenha sido ruim, não considero o final ruim. Eu só considero decepcionante pelo fato de ser um final, né? Porque parecia um final de temporada, não um final de série. Quando você põe ponto final, e era uma série que não pedia necessariamente um final feliz. Então você podia ver, sei lá, ter outras formas de concluir essa jornada sem ter esse apego da Disney, e talvez seja isso, sem ter aquela pressa toda de terminar. Então, nota 6 para a temporada.
Bom. Como você falou, né? Agora a gente tem que esperar ou não, de ver qual outra série que vai nos prender todo domingo. A gente vê no domingo, todo mundo acompanhar ali na timeline do Twitter, ou se não, tipo, ter que nem entrar na rede social, tanto Instagram como Facebook, como Twitter, para não tomar spoiler para ver no dia seguinte. Vamos ver qual outra série que vai nos proporcionar isso. A gente vai até depois do episódio.
Uma série que une todas as tribos.
Depois a gente pode até falar, fazer um episódio sobre como que Game of Thrones transformou essa questão da TV, de esperar um episódio por semana.
Quais são as próximas né, como eu falei agora, de unir várias pessoas, várias tribos, que nem Game of Thrones uniu.
A minha nota para o conjunto da obra, ela é 9. Ela é igual a sua. Não estou imitando, já tinha pensado nisso. Não estou imitando. Vai ser 9, por tudo que construção de personagens, construção de história, de tudo que a gente viu que aconteceu. Então, para construção de final de série, a última temporada, eu vou dar 7. Apesar de ter os dois primeiros episódios ser muito ruim, muito, eu achei muito ruim, eu vou dar 7. Nessa última temporada. Bom, agora que a gente já deu todas as nossas notas, já falou sobre o episódio, tem uma passada leve na jornada da história, a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais de quando sair o próximo episódio, a gente vai ver ainda. E dá seus destaques, suas considerações finais aí, Pedro.
Então, a gente ainda vai falar sobre muita coisa legal. Game of Thrones foi só o hype do momento, né? Porque terminou a temporada em alguns dias atrás. E a gente vai continuar falando sobre mundo pop, cultura, séries, filmes, que é o que mais une o povão, né? Twitter, Instagram. Então é isso. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, que são.
As redes sociais é Cavaleiros Underline Apo. A minha pessoal, onde eu vou estar lá retuitando também o episódio, é Vitor Barçô. E deixa a sua aí também, Pedro.
Agency Reis no Twitter e Reis PH no Instagram.
É isso aí, pessoal. A gente vai terminar o nosso
E é
episódio
isso.
por aqui. Fiquem ligados porque tem muito mais para vir por aí.
Isso
Valeu.
aí, a gente vai crescendo aos poucos e para entregar o melhor para vocês.